Cartas a Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo. Primeira parte. Esta introdução pretende ser, sobretudo, uma carta-relatório que faço aos prováveis leitoras e leitores deste livro, tão informal quanto as que o compõem. Nela, como se estivesse conversando, tentarei, tanto quanto possível, ir fixando este ou aquele aspecto que me tem marcado em minhas visitas de trabalho à Guiné-Bissau, até bem pouco aviltantemente chamada pelos colonialistas portugueses de província de ultramar, nome pomposo com que procurava mascarar sua presença invasora naquelas terras e a exploração desenfreada de seu povo. Meu primeiro encontro com a África não se deu, porém, com a Guiné-Bissau, mas com a Tanzânia, com a qual me sinto por vários motivos estreitamente ligado. Faço esta referência para sublinhar quão importante foi para mim pisar pela primeira vez o chão africano e sentir-me nele como quem voltava e não como quem chegava. Na verdade, na medida em que deixando o aeroporto de Dar es Salaam, há 5 anos passados em direção ao campus da universidade, atravessava a cidade. Ela ia se desdobrando ante mim como algo que eu revia e em que me reencontrava. Daquele momento em diante, as mais mínimas coisas, velhas conhecidas, começaram a falar a mim, de mim. A cor do céu, o verde azul do mar, os coqueiros, as mangueiras, os cajueiros, o perfume de suas flores, o cheiro da terra, as bananas, entre elas a minha bem amada banana maçã, o peixe ao leite de coco, os gafanhotos pulando na grama rasteira, o gingar do corpo das gentes andando nas ruas, seu sorriso disponível à vida, os tambores suando no fundo das noites, os corpos bailando e, ao fazê-lo, desenhando o mundo, a sua presença entre as massas populares da expressão de sua cultura, que os colonizadores não conseguiram matar, por mais que se esforçassem para fazê-lo. Tudo isso me tomou todo e me fez perceber que eu era mais africano do que pensava. Naturalmente, não foram apenas estes aspectos para alguns puramente sentimentalistas, na verdade, contudo, muito mais do que isto, que me afetaram naquele encontro que era um reencontro comigo mesmo. Teria muito o que dizer das impressões que venho tendo e do aprendizado que venho fazendo nas sucessivas visitas que tenho feito à Tanzânia. Não é este, contudo, o meu objetivo ao referir-me agora a este país a que me sinto tão ligado. Falei da Tanzânia para salientar, como disse antes, o quanto me foi importante pisar o chão africano e sentir-me nele como quem voltava e não como quem chegava. Este sentir-me em casa, no chão africano, se repetiu em certos aspectos de maneira ainda mais acentuada, quando, em setembro do ano passado, visitei com a equipe do Instituto de Ação Cultural, IDAC, pela primeira vez a Guiné-Bissau. Poderia dizer, quando voltei à Guiné-Bissau. Nesta introdução, falarei do que vem representando, não só para mim, mas para os que, em equipe, participamos da rica e desafiante experiência em que, no campo da educação em geral e particularmente no da educação de adultos, trabalhamos com educadores e educandos guineenses e não sobre ou simplesmente para eles. Creio, porém, que antes de fazê-lo, devo dizer duas palavras tentando explicar a razão que me leva a publicar agora e não mais tarde as poucas cartas que até este momento escrevi ao Comissário de Educação e à Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Alfabetização em Bissau. A intenção fundamental é a de oferecer aos leitores e às leitoras, através delas, precedidas desta introdução, uma visão mais ou menos dinâmica das atividades que estão se desenvolvendo naquele país e algum dos problemas teóricos que elas suscitam. Daí o título do livro, Cartas à Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo. Entre publicar um livro em 2 ou 3 anos mais, uma espécie de relatório final dos trabalhos hoje em curso e revelar a experiência em pleno andamento, preferi a segunda hipótese. Gostaria de afirmar, porém, que se outra publicação vier fazer, como espero, sobre a mesma experiência, já não será constituída pelas cartas que continuarei a escrever. É que prefiro sentir-me, ao redigir as futuras cartas, tão espontâneo e não neutro quanto me sentir ao redatar as que ora publico. E esta espontaneidade e não neutralidade poderia ser prejudicada se, ao escrever as futuras cartas, eu me soubesse trabalhando num segundo volume de cartas da Guiné-Bissau. Dada esta explicação, comecemos a falar sem muita preocupação didática em torno das atividades na Guiné. Ao fazê-lo, gostaria de sublinhar a satisfação com que recebemos os que fazemos o Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas e a equipe do IDAC na primavera do ano passado, o convite oficial do governo daquele país através do Comissariado de Educação para, em uma primeira visita, discutir as bases de nossa colaboração no campo da alfabetização de adultos. Não nos era estranha, de modo algum, a luta em que o povo da Guiné-Bissau e Cabo Verde, sob a liderança extraordinária de Amílcar Cabral e de seus camaradas do PAIGC, nota de pé de página, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, se tinha empenhado para a expulsão do colonizador português. Sabíamos o que havia significado essa luta, enquanto forjadora da consciência política de grande parte do povo, bem como da de sua liderança e enquanto também um dos fundamentais fatores que explicam o 25 de abril em Portugal. Sabíamos que iríamos trabalhar não com intelectuais frios e objetivos, ou com especialistas neutros, mas com militantes engajados no esforço sério da reconstrução de seu país. De reconstrução, digo bem, porque a Guiné-Bissau não parte do zero, mas de suas fontes culturais e históricas, de algo de bem seu, da alma mesma de seu povo, que a violência colonialista não pôde matar. De zero ela parte com relação às condições materiais em que a deixaram os invasores quando já derrotados política e militarmente, numa guerra impossível, tiveram de abandoná-la, definitivamente após o 25 de abril, com um legado de problemas e de descaso que diz bem do esforço civilizatório do colonialismo. Daí a satisfação com que recebemos o convite, o de poder participar, mesmo com o mínimo, da resposta ao desafio que tal reconstrução coloca. Sabíamos que tínhamos algo com que contribuir para a resposta àquele desafio. Se não o tivéssemos, não se explicaria a aceitação do convite. Mas, fundamentalmente, sabíamos que a ajuda que nos pediam só seria verdadeira na medida em que, em seu processo, jamais pretendêssemos ser os exclusivos sujeitos dela, reduzindo, assim, os nacionais que a solicitavam a puros objetos da mesma. A ajuda autêntica não é demais insistir. É aquela em cuja prática os que nela se envolvem se ajudam mutuamente, crescendo juntos no esforço comum de conhecer a realidade que buscam transformar. Somente numa tal prática em que os que ajudam e os que são ajudados se ajudam simultaneamente, é que o ato de ajudar não se distorce em dominação do que ajuda sobre quem é ajudado. Por isso é que não há real ajuda entre classes dominantes e classes dominadas, nem entre sociedades imperiais e as chamadas sociedades dependentes de fato dominadas, na compreensão de cujas relações não se pode prescindir da análise de classe. Por isso é que, enquanto militantes, jamais como especialistas neutros, membros de uma missão estrangeira de assistência técnica, poderíamos, na verdade, prestar nossa colaboração, por mínima que fosse. A nossa opção política e a nossa prática em coerência com ela nos proibiam de pensar sequer que poderíamos elaborar, em Genebra, um projeto de alfabetização de adultos elegantemente redigido com seus 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, a ser levado por nós à Guiné-Bissau como uma dádiva generosa. Este projeto, pelo contrário, como as próprias bases de nossa colaboração, teria de nascer lá, pensado pelos educadores nacionais em função da prática social que se dá no país. Nossa colaboração ao desenho do projeto e a posta em prática do mesmo dependeria de nossa capacidade de conhecer melhor a realidade nacional, aprofundando o que já sabíamos em torno da luta pela libertação das experiências realizadas pelo PAIGC nas antigas zonas libertadas através da leitura de todo o material que pudéssemos recolher, privilegiando a obra de Amílcar Cabral. Estudos que realizados em Genebra seriam completados no terreno quando de nossa primeira visita ao país e continuados nas subsequentes visitas, no caso em que se definisse a nossa colaboração em termos mais ou menos prolongados. Subsequentes visitas em que, sobretudo, pensaríamos com os educadores nacionais a sua própria prática em seminários de verdadeira avaliação. Partíamos, pois, de uma posição radical, a da recusa a qualquer tipo de solução empacotada ou pré-fabricada, a qualquer tipo de invasão cultural, clara ou manhosamente escondida. A nossa opção política e a nossa prática em coerência com ela nos proibiam também de pensar sequer que nos seria possível ensinar aos educadores e aos educandos da Guiné-Bissau sem com eles aprender. Se toda a dicotomia entre ensinar e aprender, de que resulta que quem ensina se recusa a aprender com aquele ou aquela a quem ensina, envolve uma ideologia dominadora. Em certos casos, quem é chamado a ensinar algo deve aprender primeiro para, em seguida, começando a ensinar, continuar a aprender. Uma experiência como esta, a de aprender primeiro para, ensinando depois, continuar a aprender, tínhamos tido particularmente Elsa e eu no Chile, quando e onde, ao travar os primeiros encontros com educadores chilenos, escutávamos mais do que falávamos, e quando falávamos era para descrever a prática que tiveramos no Brasil, com suas negatividades e suas positividades, e não para prescrevê-la aos educadores chilenos. Foi aprendendo com eles, com os trabalhadores dos campos e das fábricas, que nos foi possível ensinar também. Se algo que fizéramos no Brasil, repetimos tal qual no Chile, foi exatamente não separar de um lado o ato de ensinar do de aprender, de outro não tentar superpor ao contexto chileno o que havíamos feito de maneira distinta nos diferentes contextos brasileiros. Na verdade, as experiências não se transplantam, se reinventam. Porque, disto convencidos, uma de nossas preocupações básicas permanentes durante todo o tempo em que nos preparávamos em equipe para a primeira visita à Guiné-Bissau foi a de nos vigiar quanto à tentação de superestimando este ou aquele aspecto desta ou daquela experiência de que antes participáramos, pretender emprestar-lhes validade universal. Daí que a análise de resto indispensável das experiências anteriores, como a de experiências realizadas por outros em contextos distintos, fosse feita com vistas a uma compreensão cada vez mais crítica do caráter político e ideológico da alfabetização de adultos, em particular da educação em geral, das relações entre a alfabetização e a pós-alfabetização de adultos da educação em geral, com a produção, com os objetivos contidos no projeto global da sociedade, das relações entre a alfabetização e o sistema de educação do país. Compreensão crítica do papel que poderia ter a alfabetização de adultos numa sociedade como a guineense, cujo povo direta e indiretamente tinha sido tocado pela Guerra de Libertação. Um fato cultural e um fator de cultura. Na expressão de Amílcar Cabral e cuja consciência política tinha sido partejada pela luta mesma. Um povo que, apresentando um alto índice de analfabetismo, 90% do ponto de vista linguístico e altamente letrado do ponto de vista político, ao contrário de certas comunidades sofisticadamente letradas, mas grosseiramente analfabetas do ponto de vista político. Esta sim, durante todo o tempo em que nos preparamos para a primeira visita ao país, foi uma temática sempre presente em nossos seminários, em que jamais tivemos um coordenador oficial. Temática igualmente presente nas preocupações de cada um de nós, individualmente nas horas dedicadas à reflexão em torno de nossa contribuição à Guiné-Bissau. Daí que jamais nos tenhamos detido no estudo de métodos e de técnicas de alfabetização de adultos em si mesmos, mas no estudo deles e delas enquanto a serviço de e em coerência com uma certa teoria de conhecimento posta em prática, a qual, por sua vez, deve ser fiel a uma certa opção política. Nesse sentido, se a opção do educador é revolucionária e se sua prática é coerente com sua opção, a alfabetização de adultos como ato de conhecimento tem no alfabetizando um dos sujeitos deste ato. Desta forma, o que se coloca a tal educador é a procura dos melhores caminhos, das melhores ajudas que possibilitem o alfabetizando exercer o papel de sujeito de conhecimento no processo de sua alfabetização. O educador deve ser um inventor e o reinventor constante desses meios e desses caminhos com os quais facilite mais e mais a problematização do objeto a ser desvelado e finalmente apreendido pelos educandos. Sua tarefa não é a de servir-se desses meios e desses caminhos para desnudar ele mesmo o objeto e depois entregá-lo paternalisticamente aos educandos a quem negasse o esforço da busca, indispensável ao ato de conhecer. Na verdade, nas relações entre o educador e os educandos, mediatizados pelo objeto a ser desvelado, o importante é o exercício da atitude crítica em face do objeto e não o discurso do educador em torno do objeto. E mesmo quando nessas relações em que o educador e educandos curiosos se acercam ao objeto de sua análise, os segundos necessitam de alguma informação indispensável ao prosseguimento da análise, pois que conhecer não é adivinhar. A informação deve ser precedida de certa problematização. Sem esta, a informação deixa de ser um momento fundamental do ato de conhecimento para ser a transferência que dele faz o educador aos educandos. Esta é uma das razões porque, desde os começos de minha busca no campo de alfabetização de adultos, procurei superar as cartilhas. Nota de pé de página. A este propósito, ver Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade e Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos. Paz e Terra, Rio. As cartilhas, enfatize-se, e não outros materiais que pudessem ajudar os alfabetizandos no exercício de fixação e aprofundamento de seus achados. Achados que fossem fazendo no domínio da língua, quando, ao serem decompostas, as palavras geradoras começassem a criar outras tantas, através das combinações silábicas. Em defesa desses materiais, sim, sempre estive. Materiais que reforçassem seu aprendizado enquanto ato criador. Isto não é, infelizmente, o que ocorre com as cartilhas, mesmo com aquelas cujos autores, esforçando-se ao máximo em ir além do caráter doador que têm as mesmas, oferecem aos alfabetizandos algumas oportunidades para que eles também criem palavras e pequenos textos. Na verdade, grande parte do esforço a ser realizado pelos alfabetizandos, sobretudo no momento de criação de suas palavras, se encontra feito nas cartilhas pelo seu autor ou por sua autora. Neste sentido, em um lugar de estimular nos alfabetizandos a curiosidade, as cartilhas reforçam neles a atitude passiva, receptiva, o que contradiz o caráter criador do ato de conhecer. Parece-me que este é um dos problemas que uma sociedade revolucionária deve se pôr no campo da educação enquanto ato de conhecimento. O do papel criador e recriador, o da reinvenção que o ato de conhecer demanda de seus sujeitos. O da curiosidade diante do objeto qualquer que seja o momento do ciclo gnoseológico em que estejam, o em que se busca conhecer o conhecimento existente ou em que se procura criar um novo conhecimento. Momentos de resto indicotomizáveis. A separação entre esses momentos reduz de modo geral o ato de conhecer o conhecimento existente à sua pura transferência burocrática. A escola, não importa o seu nível, se transforma em mercado de saber. O professor, num especialista sofisticado que vende e distribui um conhecimento empacotado. O aluno, no cliente que compra e come este conhecimento. Se o educador, pelo contrário, não é levado a burocratizar-se neste processo, mas a manter viva a sua curiosidade, redesvela o objeto no desvelamento que dele vão fazendo os educandos e, assim, não raro, percebe nele dimensões até então despercebidas. É, de fato, indispensável que educadores e educandos e educandos educadores se exercitem constantemente na recusa à burocratização que, aniquilando a criatividade, os transforma em repetidores de clichês. Quanto mais burocratizados, tanto mais tendem a ficar alienadamente aderidos à cotidianeidade de que já não tomam distância para compreender a sua razão de ser. A coerência entre a opção político-revolucionária do educador e sua prática lhe é indispensável para que evite sua burocratização. Quanto mais vigilante na sua vivência desta coerência, tanto mais autenticamente militante se faz, recusando assim também o papel de técnico ou de especialista neutro, neste ou naquele campo. Como militantes e não como especialistas neutros ou técnicos frios, é que aceitamos, como disse antes, o convite do governo da Guiné-Bissau. E nesta condição é que, em setembro do ano passado, fizemos a nossa primeira visita ao país. Daí que tenhamos deixado Genebra dispostos a ver e a ouvir, a indagar e a discutir, e não carregando conosco em nossas valises de mão planos salvadores ou relatórios semi-elaborados. Em equipe, debatêramos em Genebra a melhor maneira de, na Guiné-Bissau, ver e ouvir, indagar e discutir, de que resultaria o programa de nossa contribuição. Programa, portanto, a nascer lá, em diálogo com os nacionais em torno de sua realidade, de suas necessidades e de nossas possibilidades, e não em Genebra, feito por nós para eles. Na medida em que jamais tomamos a alfabetização de adultos em si mesma, reduzindo a um puro aprendizado mecânico da leitura e da escrita, mas como um ato político diretamente associado à produção, à saúde, ao sistema regular de ensino, ao projeto global de sociedade a ser concretizado, ver e ouvir, indagar e discutir, partindo embora do comissariado de educação, teriam de prolongar-se a outros comissariados, ao partido, incluindo as suas organizações de massas. Daí que o nosso plano de trabalho para a primeira visita em Genebra, simplesmente esboçado em suas linhas gerais e, na verdade, elaborado com os nacionais em Bissau, tenha dividido o nosso tempo no país em três momentos básicos, jamais rigidamente separados entre si. Primeiro momento. No primeiro momento em que buscávamos ver e ouvir, indagar e discutir, entramos em contato em Bissau, inicialmente com as diferentes equipes do Comissariado de Educação e não apenas com o recém-criado Departamento de Educação de Adultos. Precisávamos conhecer os problemas centrais e a maneira como vinham sendo confrontados, no campo do ensino primário e no secundário. Que modificações já haviam sido introduzidas no sistema geral de ensino herdado do colonizador e que fossem capazes de estimular, a pouco e pouco, a sua radical transformação com a criação de uma nova prática educativa que expressasse uma nova concepção de educação em consonância com o projeto da nova sociedade que o partido e o governo se propõem a criar com o povo. Na verdade, a educação colonial herdada, de que um dos principais objetivos era a desafricanização dos nacionais, discriminadora, mediocremente verbalizada, em nada poderia concorrer no sentido da reconstrução nacional, pois para isso não fora constituída. A escola colonial, a primária, a liceal, a técnica, esta separada da anterior, antidemocrática nos seus objetivos, no seu conteúdo, nos seus métodos, divorciada da realidade do país, era por isso mesmo uma escola de poucos para poucos e contra as grandes maiorias. Selecionava até mesmo a pequena minoria dos que a ela tinham acesso, expulsando grande parte deles após os primeiros encontros com ela e continuando sua filtragem seletiva e aumentando o número dos renegados. Renegados em que enfatizava o sentido de inferioridade, de incapacidade em face de seu fracasso. Nota de pé de página, a esse propósito, ver a crítica de Julius Nyerere à educação colonial na Tanzânia em seu excelente Education for Self-Reliance. Reproduzindo, como não podia deixar de ser, a ideologia colonialista procurava incutir nas crianças e nos jovens o perfil que deles fazia aquela ideologia. Nota de pé de página, ver Frantz Fanon, Os Condenados da Terra e Albert Memmi, Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador. Editora Paz e Terra, Rio, 1977, segunda edição. O de seres inferiores, incapazes, cuja única salvação estaria em tornar-se brancos ou pretos de alma branca. Daí o descaso que esta escola necessariamente teria de ter por tudo o que dissesse de perto aos nacionais, chamado de nativos. Mais do que descaso, a negação de tudo o que fosse representação mais autêntica da forma de ser dos nacionais, sua história, sua cultura, sua língua. A história dos colonizados começava com a chegada dos colonizadores com sua presença civilizatória. A cultura dos colonizados, expressão de sua forma bárbara de compreender o mundo. Cultura só a dos colonizadores. A música dos colonizados, seu ritmo, sua dança, seus bailes, a ligeireza de movimentos de seu corpo, sua criatividade em geral, nada disto tinha valor. Tudo isto quase sempre tinha de ser reprimido e, em seu lugar, imposto o gosto da metrópole, no fundo, o gosto das classes dominantes metropolitanas. Por tudo isso é que, para os colonizados que passaram pela alienante experiência da educação colonial, a positividade desta educação ou de algum de seus aspectos só existe quando, independentizando-se, a rejeita e a superam. Quando, assumindo com seu povo a sua história, se inserem no processo de descolonização das mentes a que faz referência Aristides Pereira, processo que se alonga no que Amílcar Cabral chamava de reafricanização das mentalidades. E isto implica na transformação radical do sistema educacional herdado do colonizador, o que não pode ser feito, porém, de maneira mecânica. Envolvendo fundamentalmente uma decisão política em coerência com o projeto de sociedade que se procura criar, essa transformação radical requer certas condições materiais em que se funde, ao mesmo tempo em que se incentive. Requer não apenas o aumento indispensável da produção, mas sua reorientação, ao lado de uma diferente concepção da distribuição. A clareza política na determinação do que produzir, do como, do para quê, do para quem produzir. Transformação radical que, ao ser iniciada, mesmo timidamente em função das novas condições materiais, em um de seus principais aspectos, o da superação, por exemplo, da dicotomia trabalho manual-trabalho intelectual, provoca necessariamente resistências da velha ideologia que sobrevive, como um dado concreto, aos esforços de criação da nova sociedade. Aqui, obviamente, as resistências ideológicas são as mesmas que se opõem à sobrepassagem do modo incorreto de conceber o conhecimento como algo concluído, terminado, a que corresponde o papel do educador enquanto possuidor de tal conhecimento acabado, de transferi-lo ao educando que dele carece. Resistências, às vezes, o que é pior, não propriamente é uma compreensão a nível intelectual correta do conhecimento, mas há uma prática incoerência com essa compreensão. Daí que a transformação radical do sistema educacional herdado do colonizador exige um esforço interestrutural, quer dizer, um trabalho de transformação a nível da infraestrutura e uma ação simultânea ao nível da ideologia. A reorganização do modo de produção e envolvimento crítico dos trabalhadores numa forma distinta de educação em que mais que adestrados para produzir, sejam chamados a entender o próprio processo de trabalho. Neste campo ainda, o da transformação do sistema educacional herdado do colonizador, uma das tarefas a ser levada a cabo será a da capacitação dos novos quadros do ensino e da recapacitação dos velhos. Entre eles, sobretudo, entre os segundos, haverá aqueles e aquelas que, percebendo-se possuídos pela velha ideologia, a assumem conscientemente, passando a solapar, manhosa ou ostensivamente, a nova prática. Desses e dessas, nada se pode esperar de positivo para esforço de reconstrução nacional, mas haverá também aqueles e aquelas que, percebendo-se assumidos pela velha ideologia, vão dela desfazendo-se na nova prática a qual aderem. Com esses se pode trabalhar. Os segundos são os que aceitam e cometem o suicídio de classe, os primeiros, os que o recusam. Referindo-se ao papel da pequena burguesia no quadro geral da luta de libertação nacional, afirmou Amílcar Cabral: para não trair esses objetivos, os da libertação nacional, a pequena burguesia não tem mais que um caminho: reforçar sua consciência revolucionária, repudiar as tentativas de aburguesamento e as solicitações naturais de suas mentalidades de classe, identificar-se com as classes trabalhadoras, não se opor ao desenvolvimento normal do processo da revolução. Isto significa que, para cumprir perfeitamente o papel que lhe cabe na luta de libertação nacional, a pequena burguesia revolucionária deve ser capaz de se suicidar como classe para ressuscitar como trabalhadora revolucionária, inteiramente identificada com as aspirações mais profundas do povo a que pertence. Esta alternativa, prossegue Cabral, trair a revolução ou se suicidar como classe, constitui a opção da pequena burguesia no quadro geral da luta de libertação nacional. Nota de rodapé. Amílcar Cabral, Unité et lutte en l'ami de la théorie, Cahiers Libre, Masperot, Paris, 1975, páginas 302-303. Esta alternativa continua de pé em todos os campos de atividade, hoje na luta pela reconstrução nacional, que é o prolongamento daquela. As discussões em torno da alfabetização de adultos não poderiam prescindir de outras tantas a propósito destes problemas, aqui apenas sumariamente referidos. Isto significa, obviamente, que as atividades no setor de alfabetização de adultos só devessem começar após a transformação radical do sistema educacional herdado do colonizador. Significa, porém, que a transformação radical de tal sistema, e não sua pura reforma, deve ser um objetivo que se persiga de maneira cada vez mais clara e mais rápida. O debate em torno deste problema fundamental, o do sistema educacional enquanto herança colonial, nos teria necessariamente de levar em nossa conversa com as equipes do Comissariado de Educação à análise de uma outra herança, a da Guerra de Libertação. Herança representada no acervo de excelentes experiências lideradas pelo PAIGC, nas então chamadas Zonas Libertadas do país no setor da produção, da distribuição, com os armazéns do povo, no da justiça, no da saúde, no da educação. Era preciso saber, sobretudo, como as equipes nacionais, ao preocupar-se com a transformação do sistema herdado do colonizador, viam a herança da guerra. É que, na verdade, o novo sistema a surgir não poderia ser síntese feliz das suas heranças, mas o aprofundamento em todos os aspectos melhorado do que fez nas zonas libertadas, em que uma educação eminentemente popular e não elitista se desenvolveu. Nota de rodapé. Este trabalho educativo no interior do país obteve resultados importantes, escolarizando grande número de crianças a partir dos 10 anos. Dadas as condições de guerra, era esta a idade mínima para admissão na instrução primária. No ano letivo de 1971 a 1972, o PAIGC tinha nas zonas libertadas um total de 164 escolas, onde 258 professores ensinavam a 14.531 alunos. Posteriormente, os melhores alunos eram selecionados para frequentarem os internatos do partido, instalados nos países limítrofes no âmbito do Instituto da Amizade. Além disso, o PAIGC, tendo em conta as experiências da Reconstrução Nacional e não obstante as condições da luta armada que obrigava a dedicar muitos jovens à preparação militar, cuidou particularmente da formação de quadros a nível médio e superior. Para isso, contou com o apoio de países amigos, de tal maneira que, durante os anos de luta, um número muito maior de guineenses atingiu os cursos superiores em comparação com o período de ocupação portuguesa. Em 10 anos, o PAIGC formou muito mais quadros que o colonialismo em 5 séculos. Em 10 anos, de 1963 a 1973, foram formados os seguintes quadros do PAIGC: 36 concurso superior, 46 concurso técnico médio, 241 concursos profissionais e de especialização e 174 quadros políticos e sindicais. Em contrapartida, desde 1471 até 1961, apenas se formaram 14 guineenses com curso superior e 11 ao nível de ensino técnico. Luísa Teotônio Pereira e Luiz Mota, Guiné-Bissau, 3 anos de independência. Edição SIDAC C, Coleção África em Luta, Lisboa, 1976, páginas 106 e 107. Em que, tomada nas mãos da população, tanto quanto esta, se deu as tarefas de apoio aos guerrilheiros, uma escola de trabalho, ligada à produção e preocupada com a formação política dos educandos. Nasceu em resposta às exigências mesmas da luta de libertação, em que as crianças tinham de aprender, inclusive, como sobreviver aos ataques devastadores dos aviões inimigos. Uma educação que, expressando de um lado o clima de solidariedade que a luta provocava, de outro o estimulava, e que, encarnando o presente dramático da guerra, buscava o reencontro com o autêntico passado do povo e se dava ao seu futuro. Aqui, como em todas as dimensões do processo de libertação, na Guiné-Bissau se percebe a visão profética de Amílcar Cabral. A sua capacidade de analisar a realidade do país, de jamais negá-la, de partir sempre dela como estava sendo e não como ele gostaria que ela fosse, de denunciar, de anunciar. Denúncia e anúncio, porém jamais estiveram em Amílcar Cabral, dissociados, como também jamais fora da praxis revolucionária. A denúncia da realidade opressora, da espoliação, da farsa colonialista, que procurava mascarar aquela espoliação, bem como o anúncio da nova sociedade, constituindo-se no seio mesma da velha. Através da transformação revolucionária, ele sempre fez com seus camaradas na prática da luta. Enquanto um homem que viveu plenamente a coerência entre sua opção política e sua prática, a palavra em Cabral era sempre a unidade dialética entre a ação e reflexão, prática e teoria. Daí que nunca se tenha deixado tentar, de um lado pelo blá-blá-blá, de outro pelo ativismo. A sua clareza política, a coerência entre sua opção e sua prática, estão na raiz tanto de sua recusa ao espontaneísmo como de sua rejeição à manipulação. Nem as massas populares atomizadas, entregues a si mesma, marchando ao gosto dos acontecimentos, sem um partido revolucionário e uma vanguarda que esclareçam, que mobilizem, que organizem, que orientem, nem tampouco uma vanguarda proprietária das massas populares. Nem licenciosidade, nem autoritarismo burocrático. nem a vanguarda atrás das massas populares, perdendo-se na poeira que estas fazem, nem demasiado à frente, fazendo perder-se na poeira da vanguarda, mas esta com aquelas, ensinando e aprendendo mutuamente na luta de libertação. Tal qual Guevara, tal qual Fidel, Amílcar esteve constantemente em comunhão com seu povo, cujo passado conhecia tão bem e em cujo presente se encontrava tão radicalmente inserido. O presente da luta a que se deu sem restrições. Cabral podia, assim, prever e antever. Por isso é que em todo hoje, que ele intensamente vivia, havia sempre um sonho possível, um viável histórico a começar a ser forjado no hoje mesmo. Nós não morremos, disse ele certa vez a militantes com quem discutia sobre a força mágica dos amuletos, se não fazemos a guerra ou se não atacamos o inimigo em posição de fraqueza. Se cometemos erros, se nos encontramos em posição débil, morremos. Não há outra saída. Vocês me dirão, Cabral não sabe, mas temos visto vários casos em que o amuleto é que salvou o camarada da morte. As balas vinham e ricocheteavam. Vocês poderão dizê-lo. Espero, porém, que os filhos dos vossos filhos, ao ouvirem tais histórias e ao ficarem contentes por saber que o PAIGC foi capaz de dirigir a luta de acordo com a realidade de seu país, digam também, nossos pais lutaram bastante, mas acreditavam em coisas estranhas. O que lhes digo talvez não tenha sentido agora. Falo para o amanhã. Nota de rodapé. Amílcar Cabral, obra citada, página 200 a 201. Amílcar Cabral sabia que os canhões sozinhos não faziam a guerra e que essa se resolve quando, em seu processo, a debilidade dos oprimidos se faz força, capaz de transformar a força dos opressores em fraqueza. Daí a preocupação constante, a paciente impaciência com que invariavelmente se deu a formação política e ideológica dos militantes, qualquer que fosse o nível e o setor de sua ação. Daí a atenção especial que dedicou aos trabalhos de educação nas zonas libertadas e também o carinho com que, antes de ir à frente de combate, visitava as crianças das escolinhas e compartia com elas de seus jogos e de seus brinquedos, e a quem tinha sempre uma palavra correta a dizer. Crianças a quem costumava chamar de flores de nossa revolução. Não nos surpreendeu a maneira clara como, de modo geral, todos esses pontos foram analisados pelas equipes nacionais, com a presença do comissário de educação, que se sente a elas incorporado, conscientes todos do que significa o empenho de recriar uma sociedade, dos obstáculos diários a enfrentar, desde a falta dos mais mínimos materiais, uma simples máquina de escrever, à necessidade imperiosa de formação de quadros nos mais diferentes campos, para a posta em prática de seus projetos. Percebemos a lúcida compreensão que o comissário Mário Cabral tinha da rica experiência educativa desenvolvida durante a guerra, bem como a maneira correta como encarava a transformação radical do sistema educativo herdado do colonizador, que ele, contudo, sabia não poder ser superado magicamente. Mário Cabral sabia, e o sabe cada vez melhor em função de sua prática militante à frente do Comissariado de Educação, que as relações entre o sistema educacional e a sociedade global são dialéticas e não mecânicas. Reconhecendo os limites da educação formal, enquanto subsistema de seu sistema maior, reconhecia também o seu papel fundamental da formação de uma nova mentalidade e coerência com os objetivos da nova sociedade a ser criada. Papel fundamental, contudo, que não poderia ser cumprido se, em vez de se tornar a prática social vigente no país, se tentasse uma educação que correspondesse à futura sociedade em processo de gestação. Uma tal tentativa rigorosamente idealista não poderia, por isso mesmo, ser concretizada. Daí que, por exemplo, entre fechar bruscamente as escolas herdadas do colonizador ao nível primário e liceal, enquanto se reorientava o sistema educacional ou anunciar medidas impossíveis e introduzir, no velho sistema, reformas fundamentais capazes de acelerar a sua futura transformação radical em função das modificações que fossem operando nas bases materiais da sociedade, preferiu a segunda hipótese. Neste sentido, a reformulação dos programas de geografia, de história e de língua portuguesa, ao lado da substituição dos textos de leitura carregados de ideologia colonialista, era um imperativo. Fazia-se necessário que os estudantes guineenses estudassem prioritariamente sua geografia e não a de Portugal, que estudassem seus braços de mar, seu clima e não o Rio Tejo. Era preciso que os estudantes guineenses estudassem prioritariamente sua história, a história da resistência de seu povo ao invasor, a da luta por sua libertação, que lhe devolveu o direito de fazer sua história, e não a história dos reis de Portugal e das intrigas da corte. Era preciso que os estudantes guineenses fossem chamados a não exercícios de moldagem em barro do poeta cego de um olho e coroado de louros. Nota de rodapé. Quarto centenário de publicação dos Lusíadas. Comissão das Comemorações na Guiné. Os Lusíadas e a Guiné. Bissau, 1972. Mas a participar do esforço de reconstrução nacional. Era preciso, por isso mesmo, começar a pensar em caminhos através dos quais fosse possível provocar, mesmo timidamente, no início, as primeiras intimidades entre os estudantes liceanos de Bissau e a atividade produtiva. A escola ao campo, projeto que consistia em deslocar temporariamente as escolas urbanas com seus professores e seus estudantes às áreas rurais, em que, vivendo em acampamentos, participariam da atividade produtiva, aprendendo com os camponeses e a eles algo ensinando, sem que se suprimissem as demais atividades escolares. Era um desses caminhos de que nos falava o comissário Mário Cabral. Assim é que, já no ano letivo de 1975, tinham sido iniciadas experiências a prolongar-se, como de fato se deu no ano de 1976, de integração do trabalho produtivo às atividades escolares normais, no intuito de combinar trabalho e estudo, de tal maneira que aquele fosse, tanto quanto possível, constituindo-se como fonte do último em unidade com ele. Na medida em que essas experiências se fossem sistematizando e aprofundando, é possível fazer derivar da atividade produtiva cada vez mais os conteúdos programáticos de N disciplinas. No sistema tradicional, são transferidos quando são verbalisticamente. Certo momento já não se estuda para trabalhar, nem se trabalha para estudar. Estuda-se ao trabalhar. Instala-se aí, verdadeiramente, a unidade entre a prática e teoria. Mas, insista-se, o que a unidade entre prática e teoria elimina não é o estudo enquanto reflexão crítica, teórica, sobre a prática realizada ou realizando-se, mas a separação entre ambas. A unidade entre a prática e a teoria coloca, sim, a unidade entre a escola, qualquer que seja o seu nível, enquanto contexto teórico, e a atividade produtiva, enquanto dimensão do contexto concreto. Entre as experiências, já àquela época bastante positivas, apesar das dificuldades com que se defrontava o comissariado de educação para implementá-las, umas de ordem ideológica, resistência de estudantes que não aceitavam a ideia de usar suas mãos, outra de caráter material, falta de transporte, por exemplo, podiam destacar-se as seguintes. Trabalho aos domingos pela manhã, com 120 alunos concluintes do Liceu de Bissau, nas granjas do Estado. Participação de alunos do segundo e terceiro anos do Liceu de Bissau em atividades produtivas, em hortas do Instituto da Amizade. 2 meses de trabalho no setor da pecuária pelos alunos do segundo ano da Escola Salvador Allende. Jardins feitos pelos alunos de um grande número de escolas primárias da capital. É interessante salientar que antes e depois das idas ao campo para a participação na atividade produtiva, os alunos do liceu discutiam com os técnicos agrícolas que os acompanham sempre nas visitas, uma série de aspectos ligados àquela prática. Os seminários de avaliação realizados na volta de cada ida ao campo confirmam, aprofundam ou corrigem a visão de alguns dos pontos discutidos na reunião preparatória. É interessante também salientar a maneira aberta com que os camponeses recebiam a visita de estudantes urbanos, dispondo-se com eles algo aprender e a eles algo ensinar. No fundo, porém, deveriam ser os estudantes os que mais aprendiam, ao fazer sua intimidade pela primeira vez com o trabalho duro de lavrar a terra, de colher, de produzir. Estas experiências eram feitas não só em Bissau, onde as dificuldades são maiores, mas noutras áreas do país em que as condições são mais favoráveis. No momento, elas se estendem à quase totalidade das escolas, havendo algumas como o Liceu de Bafatá, que tem dois campos agrícolas, sem falar-se das escolas das antigas zonas libertadas, que continuam a ser autossuficientes, através da atividade produtora de seus alunos e de seus professores. Na região de Bafatá, acrescente-se, em 106 escolas, 96 têm campo agrícola. Medidas como estas, a quem juntavam a organização do Comissariado de Educação, evitando-se, porém, a sua rígida centralização e para o que se contava. Na época de nossa visita, com a colaboração militante de dois educadores cubanos e o esforço já iniciado no sentido da capacitação e recapacitação dos professores, anunciavam transformações mais profundas que viriam a seu tempo. Transformações já agora em curso e de que falarei mais adiante. Quanto à alfabetização de adultos, duas iniciativas básicas haviam sido começadas. Uma ligada às Forças Armadas do Povo, FARP, e a outra do Comissariado de Educação, que já criara o seu Departamento de Educação de Adultos. A tendência, porém, respeitadas embora certas especificidades de cada uma dessas iniciativas, era para a unificação dos esforços, indispensável à eficiência do Programa Nacional. É interessante salientar que, quer do ponto de vista das FARP, quer do Comissariado de Educação, a alfabetização era tomada como um ato político, em cujo processo os alfabetizandos se engajam com a ajuda dos animadores alfabetizadores, enquanto militantes, uns e outros no aprendizado crítico da leitura e da escrita e não na memorização mecânica e alienante de sílabas, palavras e frases que lhes fossem doadas. Posição de resto em total coincidência com a nossa. Os seus problemas, pois, não se punham ao nível da visão correta do processo, mas ao nível de sua concretização. O importante de fato na alfabetização de adultos não é o aprendizado da leitura e da escrita de que resulte a leitura de textos sem a compreensão crítica do contexto social a que os textos se referem. Esta é a alfabetização que interessa as classes dominantes quando, por diferentes razões, necessitam estimular, entre as classes dominadas, a sua introdução ao mundo das letras. E quanto mais neutras fizerem essas classes sua entrada neste mundo, melhor para aquelas. Numa perspectiva revolucionária, pelo contrário, impõe-se que os alfabetizandos percebam ou aprofundem a percepção de que o fundamental mesmo é fazer história e por ela serem feitos e refeitos, e não ler histórias alienantes. Correndo o risco de parecer esquematicamente simétrico, diria que, no primeiro caso, os educandos jamais são chamados a pensar criticamente os condicionamentos de seu próprio pensamento, a refletir sobre a razão de ser sua própria situação, a fazer uma nova leitura da realidade que lhes é apresentada como algo que é e a que devem simplesmente melhor adaptar-se. Pensamento-linguagem absurdamente desligado da objetividade, os mecanismos de introjeção da ideologia dominante jamais discutidos. O conhecimento é algo que deve ser comido, e não feito e refeito. O analfabetismo é visto ora como uma erva daninha, ora como uma enfermidade, daí que se fale tanto de sua erradicação ou dele como uma chaga. Objetos no contexto geral da sociedade de classes, enquanto oprimidos e proibidos de ser, os analfabetos continuam objetos no processo da aprendizagem da leitura e da escrita. É que comparecem a este processo não como quem é convidado a conhecer o conhecimento anterior, que sua prática lhes deu para, reconhecendo as limitações deste conhecimento, conhecer mais. Pelo contrário, o que a eles se lhes propõe é a recepção passiva de um conhecimento empacotado. No segundo caso, na perspectiva revolucionária, os educadores são convidados a pensar. Ser consciente não é, nesta hipótese, uma simples fórmula ou um mero slogan. É a forma radical de ser dos seres humanos, enquanto seres que não apenas conhecem, mas sabem que conhecem. O aprendizado da escrita e da leitura, como um ato criador, envolve aqui necessariamente a compreensão crítica da realidade. O conhecimento do conhecimento anterior, a que os alfabetizandos chegam ao analisar a sua prática no contexto social, lhes abre a possibilidade a um novo conhecimento. O conhecimento novo, que indo mais além dos limites do anterior, desvela a razão de ser dos fatos, desmitificando assim as falsas interpretações dos mesmos. Agora, nenhuma separação entre pensamento, linguagem e realidade objetiva, daí que a leitura de um texto demande a leitura do contexto social a que se refere. Nesse sentido, a alfabetização de adultos se inscreve como uma introdução ao esforço de sistematização do conhecimento que trabalhadores rurais e urbanos alcançam em decorrência de sua atividade prática, que jamais se explica por si mesma, mas pelas finalidades que a motivam. Sistematização que se vai aprofundando nas etapas que se seguem à alfabetização. Ao lado da reorganização do modo de produção, este é, enfatize-se, um dos aspectos centrais a ser criticamente compreendido e trabalhado por uma sociedade revolucionária, o da valorização e não da idealização, da sabedoria popular em que envolve a atividade criadora do povo e revela os níveis de seu conhecimento em torno da realidade. O que se impõe de fato não é transmissão ao povo de um conhecimento previamente elaborado, cujo processo implicasse no desconhecimento do que o povo já sabe, e sobretudo de que o povo sabe, mas a ele devolver em forma organizada o que ele nos oferece em forma desorganizada. Nota de rodapé. Nós devemos ensinar às massas com precisão o que delas recebemos confusamente, disse Mal em entrevista a Malraux, André Malraux, Antimemorie, Gallimard, Paris, 1967, página 531. O que vale dizer, conhecer com o povo a maneira como o povo conhece e os níveis de seu conhecimento. Isso significa desafiá-los através da reflexão crítica sobre sua própria atividade prática, portanto, sobre as finalidades que a motivam a organizar os seus achados, superando assim a mera opinião sobre os fatos por uma cada vez mais rigorosa apreensão e explicação dos mesmos. Desafio a que Amílcar Cabral dava séria atenção quando, analisando a luta de libertação como um fato cultural e um fator de cultura, sublinhava a necessidade de que essa cultura se fosse tornando cada vez mais científica e não cientificista, sobrepassando então o que ele costumava chamar de fraqueza da cultura. Um trabalho como este, fundado sempre na prática de pensar a prática, com que a prática se aperfeiçoa, proporcionaria o surgimento de verdadeiros centros de estudos que, girando embora em torno de um tema central, agricultura, saúde, por exemplo, desenvolveriam análises globais dos mesmos. Centros que se iriam convertendo, a pouco e pouco, em função mesma de trabalho sistematizador do conhecimento, em permanente processo de aprofundamento, em futuras unidades universitárias, mas de uma universidade que nasceria das classes trabalhadoras e com elas, não sobre elas, o que significaria contra elas. O importante, na verdade, num tal trabalho com o povo, é o exercício daquela postura crítica diante da realidade em que esta começa a ser tomada, cada vez mais rigorosamente, como objeto de conhecimento na análise da própria ação transformadora sobre ela. É ter na atividade prática um objeto permanente de estudo, de que resulte uma compreensão da mesma que ultrapasse o seu caráter imediatamente utilitário. É ter nela não apenas a fonte do conhecimento de si mesma, da sua razão de ser, mas de outros conhecimentos a ela referidos. A questão que se coloca, pois, a uma sociedade revolucionária não é de apenas treinar a classe trabalhadora no uso de destrezas consideradas como necessárias ao aumento de produção. Destrezas que na sociedade capitalista são cada vez mais limitadas, mas aprofundar e ampliar o horizonte da compreensão dos trabalhadores e trabalhadoras com relação ao processo produtivo. Mas digamos algo do que se fazia no momento de nossa visita no setor da alfabetização de adultos. Como era de se esperar, os trabalhos no seio das FARP, pelo alto índice de clareza política de seus militantes em decorrência da luta de libertação, já apresentavam resultados verdadeiramente positivos, apesar das inúmeras dificuldades a serem transpostas e de que se achavam conscientes os responsáveis. Dificuldades ora quanto à falta de material, ora no que respeita à procura eficiência de certos animadores alfabetizados a demandar um permanente aperfeiçoamento. Em julho de 1975, 2 meses antes de nossa primeira visita, e após um curso de capacitação inicialmente sobre responsabilidade de uma única militante, nota de rodapé, essa militante participava em Lisboa de um seminário de formação coordenado pelo professor Sintra, em que se analisavam os aspectos fundamentais das experiências do autor, sobretudo no Brasil. 82 animadores e 7 coordenadores, supervisores, pertencentes à FARP. Se encontravam em atividade em quartéis de Bissau, enquanto 150 outros militantes terminavam sua formação. O projeto das FARP, pensado pelo comissário político das mesmas, Júlio de Carvalho e seus assessores, previa 3 momentos ligados entre si. O primeiro, o de um intenso esforço de alfabetização, através do qual, tão rapidamente quanto possível, se buscaria superar o problema do analfabetismo entre seus militantes na zona de Bissau. No segundo, o mesmo tempo em que em Bissau se começasse, após a alfabetização, aprofundamento diversificado do que se faria no primeiro, se estenderia a alfabetização às unidades militares por todo o país. No terceiro, finalmente, as FARP, transbordando-se a si mesmas, para repetir as palavras de Júlio de Carvalho, alcançariam a população civil. Este transbordamento se daria, ora, através de militantes das FARP, que, embora desmobilizados e incorporados à atividade produtiva, continuariam a elas ligados, ora por meio daqueles que, na ativa, dariam sua contribuição às tarefas de mobilização e de alfabetização de adultos civis. Ao escrever esta introdução, posso afirmar que os 2 primeiros momentos se acham em pleno desenvolvimento. Após a alfabetização, se inicia nos quartéis de Bissau, onde já não há praticamente analfabetos, enquanto a alfabetização atinge 80% dos militantes das Forças Armadas Revolucionárias do Povo nas demais zonas do país. O terceiro momento está em seus começos. Cinge-se até agora a colaboração que representantes da equipe central das FARP vêm dando à Comissão Coordenadora de Alfabetização, enquanto membros da mesma. Comissão que acrescente-se de acordo com as linhas gerais da política do partido e do governo, planeja e supervisiona os trabalhos de alfabetização de adultos nas áreas civis. Obviamente, era necessário que os 5 componentes da equipe, nota de rodapé, no momento da visita, compunham a equipe Miguel Darcy de Oliveira, Cláudio Secon, Marcos Arruda, Elza Freire e Paulo Freire. Posteriormente, se incorporaram, vivendo em Guiné-Bissau, José Barbosa e Gisele Ouvray. E no nível de Genebra, Rosisca Darcy de Oliveira. Nos dividíssemos e assim visitássemos alguns, pelo menos, dos círculos de cultura em funcionamento. Era indispensável, num instante em que nos achávamos, o de ver e ouvir, indagar e discutir, que observássemos como se moviam nos círculos os seus participantes de um lado, os alfabetizandos de outro, os animadores. Até que ponto sua prática estaria sendo preponderantemente criadora ou, pelo contrário, enfadonhamente repetidora e alienadamente memorizadora? Até que ponto estaria os alfabetizando-os, apropriando-se de sua palavra, exercitando a sua expressividade, conscientemente envolvidos num ato político, ou se, pelo contrário, estariam simplesmente aprendendo a ler e a escrever? É interessante sublinhar que nossa atitude ao visitar os círculos de cultura não era, de um lado, a de quem se inclinasse à superestimação do que fosse observado, nem, de outro, a de quem, fixado em modelos ideais, não fosse capaz de perceber a distância entre eles e a realidade concreta. Nem euforias incontidas diante dos acertos, nem negativismos em face dos equívocos que fôssemos encontrar. O importante era ver o que se fazia nas condições materiais limitadas que sabíamos existir, para em seguida ver o que se poderia fazer de melhor nas mesmas condições, caso não fosse possível de imediato torná-las mais favoráveis. O que a observação da prática nos círculos de cultura revelou é que, apesar dos desacertos, os seus participantes alfabetizandos e animadores se achavam engajados num trabalho preponderantemente criador. Em algo mais que simplesmente aprender e ensinar a ler e a escrever. E isto é que era fundamental. Entre os desacertos mais flagrantes poderia citar, por exemplo, a impaciência ou pressa com que certos animadores, às vezes, criavam eles mesmos as palavras em lugar de desafiarem os alfabetizandos a fazê-lo, ou a ênfase que davam à repetição em coro, demasiado demorada, de um conjunto silábico, certamente convencidos de que tal repetição cadenciada seria o melhor meio pelo qual os alfabetizandos conheceriam as sílabas, ou ainda a falta da vivacidade com que alguns animadores participavam dos debates em torno da temática referida à palavra geradora. Tais desacertos, cuja inexistência esta sim nos teria surpreendido, considerando-se sobretudo o pouco tempo de prática e de formação teórica dos animadores, deveriam ir sendo superados através de seminários de avaliação permanente, coordenados pelos supervisores. Seminários em que estes, fundados na observação constante da prática dos animadores, fariam a avaliação com eles dessa prática, reforçando os acertos e procurando sobrepassar os erros. É interessante salientar também a imaginação criadora que nos foi possível observar entre alguns animadores. Um deles, por exemplo, chega no local do círculo de cultura, cumprimenta os camaradas alfabetizando e começa em seguida a varrer com uma vassoura rústica a sala toda. Pacientemente fazia que sua vassoura passasse de um canto a outro. Às vezes detinha-se, curvava-se para olhar sobre os bancos em que, sentados, os alfabetizandos começavam já a revelar sinais de inquietação. Não podiam compreender a razão de ser do comportamento do animador, a insistência com que ia e vinha com sua vassoura, limpando o que lhes parecia já limpo. Em certo momento, um deles, expressando o estado de espírito dos demais, disse: "Camarada, quando começamos a nossa aula?" "A aula começou desde que cheguei", respondeu o animador, perguntando em seguida: "Que fiz eu até agora?" "A limpeza da sala", disseram. Dirigindo-se então ao quadro negro improvisado, escreveu lentamente o animador a palavra limpeza e disse: "Exatamente, limpeza é a palavra geradora que estudaremos hoje. Na verdade, o educador é um político e um artista, que se serve da ciência e das técnicas, jamais um técnico friamente neutro. Se a nossa atitude ao visitar os círculos de cultura tivesse sido uma das duas anteriormente referidas, as das euforias fáceis diante dos acertos ou dos negativismos em face dos erros e dos equívocos, teríamos na primeira hipótese idealizado o que vimos na segunda, decretado a invalidade da experiência. Em ambas seríamos nós os redondamente em erro. No que diz respeito a poucas experiências na área civil, isto é, nos bairros populares de Bissau, a situação era completamente diferente, mas ao mesmo tempo compreensível. Uma coisa é trabalhar no seio das FARP, com militantes forjados na luta de libertação, claros com relação ao que significa um empenho de reconstrução nacional como continuação daquela luta. E outra é trabalhar em bairros populares de Bissau, intocados de maneira direta pela guerra e fortemente marcados pela ideologia colonialista, como tentei esclarecer em uma das cartas que compõe este livro. Assim, enquanto que no momento da primeira visita havia 82 círculos de cultura funcionando nos quartéis de Bissau, nos bairros populares da cidade tudo estava por fazer ou refazer. O que ambas as experiências, a que se dava no seio das FARP e a que se buscava desenvolver nos bairros populares, sublinhavam era a necessidade do estabelecimento de uma política de propriedades para o programa de alfabetização de adultos. Programa que, embora nacional em seus objetivos, partisse de certas áreas e setores determinados cujos critérios de escolha deveriam ser bem definidos, para que a alfabetização pudesse cumprir o seu principal objetivo, o de, inserida no esforço de reconstrução nacional, contribuir efetivamente para este esforço. Era necessário que se encontrasse em dinâmica relação com outras formas básicas de intervenção social capazes de inscrevê-la como uma necessidade. A alfabetização de adultos, como educação em geral, não pode superpor-se à prática social que se dá numa certa sociedade, mas, ao contrário, deve emergir desta prática enquanto uma de suas dimensões. Não teria sentido, e disto estava bastante consciente o comissário de educação, Mário Cabral, transformar-se o nascente Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, na Guiné-Bissau, em mais uma campanha, nos moldes tradicionais que todos conhecemos, em que a alfabetização, idealizada por ingenuidade ou astúcia, se empresta uma força que ela não tem. A questão fundamental que se colocava, pois, não era de fazer a alfabetização de adultos por ela mesma ou de fazê-la como se fosse ela em si um instrumento de transformação da realidade, mas a de pô-la a serviço, reinsista-se, da reconstrução nacional. Desta forma, os projetos de alfabetização de adultos no campo civil deveriam concretizar-se, de um lado, naquelas áreas em que, de acordo com a política do partido, realizada pelo governo, certas alterações nas relações sociais de produção estivessem verificando-se ou por verificar-se a curto prazo, de outro no interior de órgãos da administração do Estado, hospitais, correios e telégrafos, oficinas de obras públicas, etc., cujos servidores tivessem, na alfabetização, a introdução a outros conhecimentos, necessária ao cumprimento das novas tarefas impostas pela reconstrução nacional. Nota de rodapé. Se este problema começou a ser discutido na etapa a que me refiro, a da nossa primeira estada na Guiné-Bissau, foi, porém, na segunda visita em fevereiro deste ano que veio a definir-se claramente. Daí a necessidade, sublinhada pelo comissário Mário Cabral, de uma estreita relação entre seu comissariado e o de planejamento, o de agricultura, o de saúde. Necessidade de estreita relação igualmente entre o comissariado de educação e as organizações de massa do partido, como a Juventude Africana Amilcar Cabral, JAAC, cujos militantes poderiam dar, como fazem agora, uma importante contribuição aos projetos de alfabetização. Ainda no primeiro momento da nossa visita, entramos em contato em Bissau com o comissariado político das FARP, a que já fiz referência com o comissariado de informação, com o de agricultura, com o de saúde, com a JAAC, àquela época em fase de reestruturação e fomos recebidos em visita mais de trabalho do que de protocolar pelo camarada Francisco Mendes, comissário principal, e pelo presidente do Conselho de Estado, camarada Luiz Cabral. Quanto ao comissariado de informação, cujo papel no processo de reconstrução nacional é indiscutível, sobretudo na medida em que a informação, não se reduzindo a uma pura transmissão ou transferência de mensagens, se vá tornando, como é o caso da Guiné-Bissau, formação e comunicação, interessava-nos ver só tipos de ajuda que poderia oferecer ao futuro programa de alfabetização. Programa cuja eficiência demandaria constantemente esforços de mobilização, de participação popular que poderiam ter, na rádio e no jornal, eficientes meios de ajuda. Das conversações mantidas, por outro lado, com os responsáveis pela saúde e pela agricultura, menos prolongadas, como era natural, do que as que tivemos com as equipes do comissariado de educação, dois aspectos fundamentais se ressaltaram, em vista das relações necessárias entre alfabetização, produção e saúde. De um lado, a política de saúde, privilegiando a medicina preventiva, em cuja prática a educação sanitária ocupa papel destacado. De outro, a preocupação do Comissariado de Agricultura com o estímulo à formação de cooperativas e de fazendas do Estado, em que o trabalho baseado na ajuda mútua seria importante e com a diversificação da cultura. Medidas, em última análise, indispensáveis ao desenvolvimento do país. A questão, portanto, que se colocava ao Comissariado de Educação, como lucidamente anotava Mário Cabral, seria de estar presente, através de projetos de alfabetização de adultos, a toda iniciativa do Comissariado de Agricultura no domínio das cooperativas de produção e no das fazendas do Estado, e a de incluir nos programas de alfabetização aspectos ligados à medicina preventiva, de acordo com o Comissariado de Saúde. Servindo-se desta ou daquela experiência, no campo de uma cooperativa de produção, os militantes envolvidos nos projetos de alfabetização, como animadores, deveriam estar atentos a como relacionar tais experiências com a alfabetização. Simultaneamente, com o aprendizado da escrita e da leitura, os alfabetizandos deveriam ser convidados a pensar sua prática e as finalidades que a motivam no combate, por exemplo, aos mosquitos na luta contra a malária ou chamados ao debate em torno das vantagens do trabalho baseado na ajuda mútua sob o trabalho de caráter individualista, na criação da cooperativa. Seria do mais alto proveito, por outro lado, se se pudesse preparar material visual, inicialmente sobre as experiências realizadas em outros países da África, como análise das quais se sobrepassariam os limites geográficos da área e do próprio país e se iria ganhando uma visão mais ampla da realidade. Debater a prática do combate ao mosquito numa área rural da Guiné-Bissau e depois discutir a mesma prática numa comunidade camponesa de Moçambique, da Tanzânia ou de São Tomé e Príncipe significa possibilitar a análise de um sem número de problemas ligados a esses países. Segundo momento. O segundo momento de nossa primeira estada na Guiné-Bissau foi dedicado a rápidas visitas a algumas das antigas zonas libertadas. Zonas em que o PAIGC realizara, como salientei anteriormente, experiências de alta importância no domínio da educação, da saúde, da justiça, da produção, da distribuição com os armazéns do povo, que, depois da independência total do país, abre aspas, no espaço de um ano chegaram a controlar todo o seu comércio, fecha aspas. Nota de página. Discurso pronunciado pelo presidente do Conselho de Estado, Luiz Cabral, na abertura da segunda sessão da primeira legislatura da Assembleia Nacional Popular, em 22 de abril de 1976, Bissau. Embora, em parte sacrificadas pelo mau tempo, as visitas nos facilitaram importantes contatos com os comissários políticos locais, que nos falavam de sua militância junto ao povo e com ele. alguns de suas experiências durante a luta, do aprendizado em que ela implica, não apenas para sobreviver durante ela e vencer o inimigo, mas também para outra luta, a de reconstrução nacional. Contatos com técnicos nacionais e estrangeiros, com professores primários que participavam num dos centros que estivemos do primeiro seminário de formação em torno da pedagogia de Freinet. Só, porém, a partir da segunda visita ao país, em fevereiro deste ano, é que nos seria possível começar a ir aprofundando a visão das zonas interioranas. Não apenas percorrendo áreas cultivadas, mas também conversando com alunos e populações camponesas. De qualquer modo, contudo, gostaria de fixar aqui pelo menos um aspecto que a mim me tocou naquelas visitas. A conversa que tivemos Elsa e eu com o jovem diretor de um internato. Falava manso, calmo e objetivamente. Contava pedaços da história de que participava como fazedor e revelava como vinha igualmente por ela sendo feito. Sem retórica, sem adjetivos veementes, mas sem frieza e profundamente humano. Ia nos dizendo do trabalho educativo do internato na Zona Libertada. Ia nos falando de como a escola e a comunidade se integravam no esforço comum de sustentar a luta e sentindo-se e sabendo-se igualmente pela luta sustentadas. Se davam a tarefa apontada pelo PAIGC, a de vencer, a de expulsar o invasor e de libertar o país. Referia-se a Amílcar Cabral não como uma saudade sentimental, nem, por outro lado, também, como se ele fosse um mito a ser cultuado, mas como um símbolo, uma presença marcante na história de seu povo. Não foi preciso que nos falasse de símbolo ou de presença marcante para que eu soubesse que era assim que ele entendia Cabral. E esta compreensão, que é geral na Guiné-Bissau e Cabo Verde, é o resultado da autenticidade do testemunho do grande líder, da maneira como intensamente se experimentou na comunhão com seu povo, sem a qual não poderia ter feito o que fez, nem ter sido o que foi e continua a estar sendo. Ninguém é ou continua a estar sendo sozinho. Muito antes de ter sido considerado como pai da nacionalidade, Cabral se fez filho do povo, com ele aprendendo e a ele ensinando na prática revolucionária. Pé de página. É significativo a esse respeito o que disse outro militante num momento dramático, o do assassinato de Amílcar Cabral pelos colonialistas, e que nos foi referido pelo presidente Luiz Cabral. Eu não choro, camarada Cabral, disse o militante diante de seu corpo tombado. O camarada Cabral não morreu. Quem fala agora não sou eu, mas ele através de mim. O camarada Cabral vai continuar a falar através do povo, chamando-nos para a luta, para a vitória contra o opressor. Enquanto o jovem militante nos ia falando, a Elsa e a mim, da experiência do internato, dos alunos e professores trabalhando juntos, aprendendo juntos, inclusive a como defender-se dos bombardeios cruéis dos inimigos, ia ficando cada vez mais claro o papel que aquela experiência toda teria a jogar, como de fato está jogando hoje na luta pela reconstrução nacional. O seu papel na superação do sistema educacional herdado dos colonizadores. Durante o tempo em que estivemos juntos, amparados contra a chuva forte que caía, no terraço estreito da pequena casa, ouvíamos mais do que falávamos. De vez em quando, uma pergunta apenas, com o que possibilitávamos o jovem educador a esclarecer melhor um ponto, a recordar um outro. Tínhamos sempre, disse ele, em dado momento, não muito longe do local dos internatos, sítios seguros dentro do mato, onde, no caso de bombardeios, pudéssemos abrigar as crianças e os adultos que viviam em torno. Ainda bem não se começava a aparecer o barulho dos aviões, já todos rapidamente, quase instintivamente, se organizavam para abandonar a área. Cada um sabia o que devia fazer e fazia naquelas ocasiões. Certa vez, continuou, ao regressarmos do esconderijo, após um bombardeio, encontramos no pátio do internato três camaradas nossas, duas já mortas, a terceira morrendo, as barrigas abertas. Junto a elas, três fetos varados por baioneta. Não lhe perguntei como tinham chegado à Zona Libertada os autores daquele crime. Não quis saber se haviam vindo no avião, que depois do bombardeio tivesse descido em um campo qualquer, ou se teriam sido soldados de uma patrulha avançada do exército colonialista. Nada disto me interessou naquele instante. Perguntei apenas, mãos crispadas, o que faziam quando conseguiam aprisionar assassinos tão perversos. Tenho a impressão de que o jovem militante percebeu, na tonalidade de minha voz, nas minhas mãos crispadas, na minha face, em mim todo. No olhar de Elsa, no silêncio que gritava a revolta imensa que nos assaltava. Com voz sempre mansa e calmo, sua resposta foi um ensinamento. Gente ruim como essa, disse ele, quando pegada, era punida. De acordo com o Tribunal Popular. A revolução pune, mas não tortura. O camarada Cabral falava sempre do respeito que devia ter ao inimigo. Era uma palavra de ordem do nosso partido, do PAIGC. Aí está uma diferença radical entre a violência dos opressores e a violência dos oprimidos. A daqueles é exercida para preservar a violência, implícita na exploração, na dominação. A dos últimos para suprimir a violência através da transformação revolucionária da realidade que a possibilita. A maturidade política revelada por aquele militante e que a luta pela libertação como fato cultural e fator de cultura provoca é uma constante na Guiné-Bissau, com exceção de alguns setores da população de certas áreas menos tocadas pela luta mesma. Na Guiné-Bissau se fala da luta sem tiradas oratórias, sem exuberâncias. Fala-se do que ela ensinou, do que ela exigiu, do que continua a ensinar, a exigir, enquanto processo permanente. Do engajamento em que ela implica, da vigilância que ela demanda. Na verdade, essa simplicidade e essa ausência de triunfalismo revelam, de um lado, um bem enraizado sentimento de segurança, de outro, uma verdadeira humildade que, por isso mesmo, jamais se alonga em falsa modéstia. Segurança e humildade que foram aprendidas na luta difícil, na superação dos obstáculos, na vitória sobre o inimigo. Por isso é que, em volta nelas, o que se percebe é a firme decisão do povo e de sua vanguarda. O PAIGC, no sentido de concretizarem o sonho possível que perseguem desde o começo da luta, o de reinventarem sua sociedade, banindo a exploração de uns por outros e superando as injustiças. Discretamente, com pudor revolucionário e em coerência com este pudor, absolutamente consciente do papel histórico de seu povo, é que aquele jovem militante falou a Elsa e a mim da prática em que se refez e da vez que continuava a refazer-se, junto com seus camaradas. Da alegria de haver participado da dureza da luta, da alegria de estar participando da reconstrução de seu país. Na volta a Bissau, olhando pela janela do helicóptero dirigido pelos pilotos soviéticos, junto aos quais dois jovens nacionais continuavam sua aprendizagem, via lá embaixo as frondes das árvores queimadas de napalm. Olhava atentamente, curiosamente. Nenhum animal. Uma ou outra ave maior voava calmamente. Lembrava-me do que nos dissera o presidente Luiz Cabral em nosso primeiro encontro, quando nos falava de diferentes instantes e aspectos da luta. Com a mesma sobriedade com que o jovem diretor do internato conversara com Elsa e comigo. Houve um momento, disse o presidente, em que os animais da Guiné-Bissau pediram asilo aos países vizinhos. Somente os saguins permaneceram, refugiando-se nas zonas libertadas. Tinham horror aos tugas. Depois, coitados, passaram a temer-nos. É que nos vimos forçados a começar a comê-los. Espero que, em breve, os nossos animais retornem, concluiu o presidente, convencidos de que já não há guerra. Da janela do helicóptero, olhava atentamente, curiosamente. Não havia ainda, pelo menos naquelas bandas do país, indícios daquele retorno. Já em Bissau, enquanto nos preparávamos em equipe para a última fase de nossa visita, houve um fato que nos marcou profundamente e que tem que ver com muitas das considerações feitas nessa introdução. Sobre ele, desde então, tenho falado sempre em seminários e não gostaria agora de silenciá-lo. Manhã quente de setembro. Asfixiante, quase. Comemorava-se a independência do país. Uma grande praça. No fundo, o palanque em que se achavam as autoridades nacionais, o corpo diplomático, convidados e delegações de países amigos. Grupos variados desfilam. Representam organizações populares de tabancas e bairros de Bissau. Crianças, jovens, mulheres, homens coloridamente vestidos. Cantam e bailam, movem-se. Vão e vêm, curvando-se e recurvando-se, numa riqueza extraordinária de ritmos. A multidão toda, ao longo da avenida que desembocava na praça, participava ativamente do desfile. Não estava ali apenas para olhar e escutar, mas para expressar conscientemente a alegria de poder estar ali como um povo que conquistara o direito de ser. A multidão cantava também, movia-se também. Não se tratava de um espetáculo folclórico a que uns poucos à distância assistissem. Era uma festa do povo que vivia o seu dia maior. Após o desfile, encerrando com a apresentação de unidades das FARP, o presidente Luiz Cabral começou então o seu discurso. Exatamente em frente ao local do palanque em que se achava o presidente, um grupo da banda militar perfilado. Em certo momento, um dos soldados da banda, como se estivesse caindo sobre si mesmo, desfalece. O presidente para o seu discurso. Olha fixo o militante que está sendo amparado por seus camaradas. A multidão percebe, abre caminho a um carro, que se aproxima, em que o soldado é conduzido ao hospital. O presidente acompanha com o olhar o carro, que parte e logo desaparece. Só então volta a falar. A meu lado, em voz baixa, disse Elsa. Este foi o momento mais bonito de nossa visita a este país. Temos realmente muito o que aprender de um povo que vive tão intensamente a unidade entre a palavra e o gesto. O indivíduo aqui vale enquanto gente. A pessoa humana é algo concreto e não uma abstração. O presidente prosseguiu no seu discurso. Tudo nele era autêntico. Sua palavra ao povo, como seu gesto coerente com sua palavra diante do fato que ocorrera. Alguns segundos apenas envolveram aquele fato. Muitos anos de lutas o explicam. Não era aquela, por certo, a primeira vez em que o militante Luiz Cabral expressava, não importa de que forma, a sua solidariedade a um companheiro em dificuldade. Muito antes que o presidente Luiz Cabral parasse o seu discurso e preocupadamente acompanhasse com os olhos o camarada desfalecido naquela manhã quente de setembro. O militante Luiz Cabral se teria detido vezes inúmeras para atender a um companheiro tombado na luta comum de libertação de seu povo. Fatos como este, cuja significação mais profunda é indiscutível, não são, na Guiné-Bissau, acontecimentos isolados ou extraordinários. Constituem a maneira de estar sendo de seu povo. De estranhar seria que o presidente, distante e frio, tivesse continuado seu discurso enquanto seu camarada das FARP se sentia mal. O que me parece fundamental, e sem pretender idealizar a Revolução Guineense, pois que ela vem sendo feita por homens e mulheres e não por anjos, é que valores que se vieram encarnando na dureza da luta em que o PAIGC se forjou como vanguarda revolucionária do povo, continuam de pé. E quanto mais consciente esteja esta vanguarda em torno da necessidade de preservar sua comunhão com o povo, em cujo seio selou a sua própria condição de vanguarda, tanto mais a revolução será defendida das ameaças de distorção. Assim, um dos grandes desafios que esta vanguarda vem se fazendo a si mesma, em coerência com o pensamento de Amílcar Cabral, nota pé de página, na medida em que mais e mais busca preservar e desenrolar aquela comunhão com as classes trabalhadoras, é o de aprofundar o suicídio de classe, iniciado há muito na luta de libertação. é que se esse suicídio se perde, assiste-se ao surgimento de uma burguesia burocrática no poder, distanciada das classes trabalhadoras, mesmo que até em seu nome falando. Terceiro momento. Afirmei no começo desta introdução que o nosso plano de trabalho para a primeira visita à Guiné-Bissau, em Genebra, simplesmente esboçado em suas linhas gerais, na verdade elaborado em Bissau com os nacionais, tinha dividido nosso tempo no país em três momentos básicos, jamais separados entre si. Os dois primeiros que procurei caracterizar como sendo os em que buscávamos ver e ouvir, indagar e discutir, foram momentos de análise em que necessariamente o último se gerava, o da síntese. Na verdade, esta vinha se fazendo a cada passo no momento mesmo da análise, de que não pode dicotomizar-se. É por esta razão que muito do terceiro momento de nossa visita já foi dito na descrição, de resto precária, que tentei das etapas anteriores às de análise. Durante estas, tomando tanto quanto possível a realidade do país enquanto a totalidade, como objeto de nossa curiosidade, procuramos cindi-la em suas partes para melhor conhecê-la. No momento da síntese, gerando-se, como disse antes, na própria análise, o esforço seria o da retotalização da totalidade cindida. No fundo, os dois momentos se integram num dinâmico movimento que vai da cisão do objeto à sua retotalização. Em última instância, nos dois primeiros momentos, tomávamos a realidade como uma codificação que procurávamos descodificar, ora com os diferentes grupos nacionais, ora entre nós, enquanto equipe visitante, em nossas reuniões de avaliação do trabalho em andamento. Nesta última hipótese, realizávamos, às vezes, uma dupla tarefa. Em certas ocasiões, tomávamos a realidade mesma como objeto de nossa análise, tentando lê-la criticamente. Em outras, era o próprio esforço anterior de análise da realidade feito com as equipes nacionais, o que nos propunhamos como objeto de nossa reflexão. Desta forma, analisávamos a análise anterior, reconhecendo assim em termos críticos a maneira como havíamos percebido a mesma realidade, objeto de nossa curiosidade. Naturalmente, enquanto participantes do mesmo processo de descodificação da realidade, em diálogo com as equipes nacionais, não poderíamos, de um lado, ser meros espectadores silenciosos, de outro, ser sujeitos exclusivos do ato de descodificar. Teria sido tão contraditório com os princípios que motivavam a nossa ida a Guiné-Bissau pretendermos ser os exclusivos sujeitos da descodificação da realidade quanto encarnar o papel de recipientes da descodificação feita, no caso, pelas equipes nacionais, para, no último momento, o da síntese, quase misteriosamente fazer o nosso discurso. Uma espécie de discurso zelosamente guardado, de discurso surpresa. Na verdade, nos achávamos envolvidos com as equipes nacionais num ato de conhecimento, no qual, tanto quanto elas, devíamos assumir o papel de sujeitos cognoscentes. O diálogo entre nós e as equipes nacionais, mediados pela realidade que buscávamos conhecer, era o selo daquele ato de conhecimento. Seria conhecendo e reconhecendo juntos que poderíamos começar a aprender e a ensinar juntos também. Sublinho este ponto não apenas como algo que deveria ser referido na sequência desta introdução, mas também, para uma vez mais, aclarar a minha posição, nem sempre bem compreendida, em face dele. Isto é, do diálogo como selo do ato de conhecimento, bem como do papel dos sujeitos cognoscentes neste ato. Foi, porém, no primeiro momento de nossa visita, principalmente nos encontros de estudo com Mário Cabral e suas equipes do Comissariado de Educação, que fomos debatendo e aprofundando uma rica temática a que sempre temos voltado em nossas sucessivas idas ao país. Temática referida às vezes de maneira mais ou menos ampla na primeira parte deste trabalho e que, por isso mesmo, prescinde de ser agora mencionada. Dividindo o terceiro momento de nossa presença na Guiné-Bissau em duas partes, reservamos a primeira para, com Mário Cabral e seus auxiliares, realizarmos a recapitulação do esforço anterior, feito em comum de análise da realidade, o da descodificação que dela fizéramos. A recapitulação que nos coube a nós iniciar implicava em que tornássemos clara a leitura que fazíamos da realidade nacional. Nossa leitura, por sua vez, se punha às equipes do Comissariado de Educação como um novo desafio a que deveriam responder, aceitando-a ou recusando-a, totalmente ou em parte, melhorando-a, aprofundando-a. Na síntese, se voltava assim à análise para alcançar uma nova síntese. Finalmente, na segunda parte do último momento de nossa estada na Guiné-Bissau, baseados no que víramos e no que ouviramos, nas respostas ao que indagáramos e nos achamos feitos em torno do que discutíramos, no aprendizado direto que fizéramos do país na compreensão comum sobre o papel da educação em geral e da alfabetização em particular no empenho de reconstrução nacional. Nos dedicamos, mais uma vez em diálogo com os nacionais, a estabelecer os princípios de nossa contribuição, cuja continuidade nos foi solicitada pelo comissário Mário Cabral, em nome do governo e com a concordância do partido. Em síntese, o projeto elaborado em comum previa, como era natural, atividades a serem realizadas por nós em Genebra e outras na Guiné-Bissau. Assim, três visitas foram acertadas para o ano em curso, todas cumpridas, e aceita igualmente a proposta para a fixação em Bissau, sem ônus para o governo, de um membro da equipe do IDAC, que trabalharia como de fato o vem fazendo desde fevereiro deste ano, a tempo integral junto à Comissão Coordenadora dos Trabalhos de Alfabetização de Adultos. Comissão criada na mesma reunião de síntese pelo comissário Cabral. Em nossas futuras visitas, deveríamos fundamentalmente, em diálogo com a comissão coordenadora e servindo-nos dos relatórios a serem recebidos nos intervalos das idas ao país, fazer a avaliação da prática realizando-se no campo da alfabetização de adultos, em cujo processo continuaríamos aprofundando alguns dos aspectos centrais que haviam sido discutidos na primeira visita. O método de trabalho para subsequentes idas ao país deveria ser substancialmente o mesmo adotado na primeira. Um momento de análise no sentido dinâmico a que antes me referi e um momento de síntese que resultaria a necessidade de nova análise. Em Genebra, continuaríamos em equipe, aprofundando a compreensão da problemática educativa do país, particularmente no campo da alfabetização de adultos, na perspectiva global sobre que venho insistindo neste texto. Por outro lado, ainda em Genebra, ora elaboraríamos materiais didáticos que nos fossem solicitados e que, remetidos a Bissau, seriam provados pela comissão coordenadora. Antes de generalizado seu uso, ora daríamos a nossa opinião em torno de outros materiais que, realizados em Bissau, fossem submetidos à nossa apreciação. Desta forma, nasceu o projeto que põe juntos, hoje, de um lado o Comissariado de Educação da Guiné-Bissau, de outro, a Commission on Churches Participation in Development, que o financia, o Instituto de Ação Cultural e o Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas. Há um ano que, sempre em diálogo com os nacionais, prestamos a mínima contribuição que podemos e de que vem resultando um aprendizado comum que nos enriquece a todos.